Fala, galera! Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas por Zupers, que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Edward Monteiro e hoje eu estou aqui com Wilson Cristone para falar sobre modernização de sistemas legados. Solta a vinheta e bora começar. Antes de começarmos, deixe-me apresentar, então, uma pessoa incrível que temos aqui e que nos acompanha nesse episódio. Cristone, quer contar um pouquinho sobre você, fazer sua apresentação?
Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né, atendendo o convite do Zupcast. Eu sou um profissional de tecnologia com 24 anos de experiência, os últimos 21 trabalhando em instituição financeira de grande porte. Nos últimos 10, faço liderança de equipe e tive o privilégio de trabalhar em projetos de transformação digital dentro dessa empresa, que é o Itaú Unibanco. Queria agradecer aqui e bora bater um papo, né?
Ô, Cristone, acho que se tem um desafio para CIOs e CTOs é essa conversa de modernização de sistemas legados, né? Normalmente são sistemas que são super relevantes e importantes para o core do business, mas no final do dia é difícil de mexer, né? Seja porque tem tecnologia antiga ou porque tem bastante dificuldade de evoluir. Como é que você acha, né, que olhando para esse processo, uma estrutura pode se preparar? Como é que uma área começa a se preparar? Em algum ângulo? É planejamento? Qual que é a sua visão, assim, sobre isso?
Acho que é uma excelente pergunta. Acho que não tem uma receita de bolo e vai depender muito do contexto de cada corporação, né? A gente, pelo menos na hora de estudar aqui, para saber qual o caminho que a gente ia percorrer, a gente juntou várias pessoas aqui. A gente tem a sorte e o privilégio de ter pessoas brilhantes aqui e exploramos vários cenários, né? Alguns cenários a gente gerou aprendizado, outros cenários a gente conseguiu, além do aprendizado, gerar o resultado também. Mas a abordagem que geralmente tem dado muito certo é quando você começa a partir de um problema de negócio, não a tecnologia pela tecnologia. Então você pega um problema de negócio, baseado nesse problema de negócio, você olha e fala assim, a minha plataforma sistêmica que suporta este serviço de negócio, ou este business, suporta essa inovação ou esta necessidade futura em termos de estratégia de negócio? Geralmente, quando a resposta é não, a resposta mais objetiva em termos de tecnologia é assim, a gente então precisa modernizar, precisa ter ambição para poder colocar a plataforma no nível que o negócio precisa. E aí começa a conversa, porque aí você tem times de design, times de engenharia, times de negócio focados em criar uma experiência incrível para o cliente com uma plataforma que seja flexível e incrível para o cliente. Ela não nasce dentro da tecnologia. Ela envolve a tecnologia, mas a tecnologia ela é um integrante participante dessa estratégia. Uma outra coisa que é fundamental é a gente ter um modelo de trabalho integrado. Não dá para ser liderado por design, por tecnologia ou por uma área de negócio somente. Precisa ser algo combinado. No mundo que a gente está, essa diversidade de ideias, essa diversidade de opiniões, essa diversidade de caminhos possíveis para atingir o sucesso é fundamental, porque sempre um tem um ponto de vista que é complementar ao outro. Esta complementariedade faz com que a gente consiga pensar em cenários que, de fato, atendem à verdade dos clientes, que no final do dia é o grande chefe de todo mundo.
Você falando me levou minha cabeça para pensar um pouco sobre cultura, né? E aí, como é que você imagina engajar times que são tão amplos e que têm perspectivas que muitas vezes estão complementares, mas que também podem ser divergentes? E evitar que, de fato, a resistência à mudança seja assim, quase que algo que torne o processo inviável ou muito lento. Como é que engaja, né, cara?
Outra pergunta bem complexa, que tem várias respostas aqui, né? Não tem, talvez, um caminho verdadeiro único aqui, tá? Na experiência que a gente teve aqui, o que a gente percebeu é que você ter objetivos muito claros, focados no negócio, é onde, de fato, faz a diferença. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de trabalhar integrado, a gente fala de sociedade. Então, aqui, dentro do Itaú Unibanco, a gente trabalha em comunidades, isso que a gente chama de tribos, né, fora daqui, onde a gente tem objetivos comuns a todos. Esses objetivos comuns a todos é o que drive, o que dirige, o que leva a gente aos nossos objetivos, seja ele do trimestre, seja ele do ano, e a gente tem uma forma de trabalho, uma rotina onde a gente, de fato, acompanha se estamos atingindo aqueles objetivos ou não. Então, começa pelo negócio, definimos normalmente objetivos, há uma liderança forte acompanhando esses objetivos, o patrocínio precisa ser muito grande e uma disciplina também grande para a gente conseguir olhar, e baseado nos resultados a gente vai traçando estratégias para poder chegar nisso daqui. Passa por revisão de negócio, passa por verificar se a gente não está fazendo coisa que é irrelevante para poder atingir aquele resultado, e essa revisão constante também passa por tecnologia. Pô, a gente precisa desse processo, a gente pode automatizar esse processo, a gente precisa treinar os nossos times, a gente precisa inovar, tem alguma coisa que é limite? Todas essas conversas a cada trimestre a gente tem. E isso faz com que a gente, de fato, acelere a nossa ida, a nossa modernização e as nossas estratégias do negócio, que, mais uma vez, não é tecnologia apenas, ela é servir bem os clientes.
Ô, Cristone, eu não podia deixar de lado, né? Porque eu sei que você é um estudioso do tema também, né? Você gosta de estudar, eu sei que você cria mecânicas, frameworks, eu sei que você é uma referência não só no próprio Itaú, no Brasil e até fora do Brasil sobre isso. Como é que você vê esse problema sendo resolvido em escala, assim? Porque não tem receita, mas tem bons passos e bons exemplos que podem ser repetidos, não?
Sim, a escala, ela, de fato, ela potencializa o problema. Eu diria que esse problema é de uma categoria complexo e ele é não determinístico, né? Então, significa que você tem várias soluções possíveis e um fator preponderante aqui para a tomada de decisão estratégica de qual caminho seguir é justamente a gente considerar a cultura de cada companhia. Então, eu já vi empresas, na hora que a gente começou a estudar isso daqui, cuja cultura é, olha, modernização para mim é operar numa infraestrutura diferente. Então, eu vou pegar a minha plataforma sistêmica como é e vou simplesmente movimentar isso daqui para poder processar em cloud. É um modelo, questiono se explora todo o potencial possível, porque junto com isso a gente acaba levando coisas que eventualmente não fazem mais sentido no contexto atual. Eu já vi companhias que escolheu, olha, eu vou pegar parte do que eu tenho, vou refazer, colocar numa plataforma e vou ter duas plataformas rodando. Este modelo tem o seu valor e isso faz com que a gente tenha uma complexidade de operação e uma desincronia eventualmente entre as plataformas e tenha que treinar time, gera uma certa complexidade também. Já vi outros modelos em que a gente pega a solução atual, empacota, é o que a gente chama de envelopar, e gera integrações com coisas novas. Então, você gera um resultado muito rápido aqui naquilo que, particularmente, eu chamo de voo de galinha. Porque você gera um resultado muito rápido, mas daqui a pouco isso aqui te atrapalha em termos de crescimento. E tem também aquilo que, particularmente, eu acho que é uma estratégia vencedora, que é você quebrar a sua enterprise inteira em serviços de negócio, olhar esses serviços de negócio como sendo cada jornada do cliente e pegar aquela jornada e modernizar de ponta a ponta. Então você tem plataformas sistêmicas rodando durante um tempo de evolução em paralelo, mas você tem aquela jornada do cliente sendo incrível. E aí cada jornada do cliente sendo incrível, pensando numa arquitetura do ponto de vista de tecnologia, você começa a criar aquilo que a gente aqui dentro chama de tech product, onde você é capaz de possibilitar o reuso e escalar. Só que você só consegue ter esse tipo de evolução se você conversa sempre com o time, se você mostra quais são as boas práticas, se você mostra quais são os casos que a gente não quer, se você mostra o porquê disso aqui é importante, o porquê daquilo ali que não é importante, e tendo um timaço de liderança, porque não é impossível imaginar que numa escala uma pessoa somente consegue liderar isso de ponta a ponta. Então você precisa, de fato, ter um timaço e cada um liderando o sua business unit. Então isso eu acho que é o grande segredo para, de fato, poder chegar numa escala. Certamente que a gente também lança a mão, numa escala vencedora, de produtos, sejam próprios, sejam de parceiros, para de fato escalar e poder de fato acelerar a nossa modernização. Eu acho que isso é natural, é inerente a todo o processo de modernização. As pessoas precisam estar abertas a ouvir pessoas que estão fora do seu próprio contexto, ideias inovadoras que as pessoas talvez nunca tenham pensado. Isso faz bastante diferença. Vou dar um exemplo. Até um ano atrás, se falava bastante de IA, mas não se falava, por exemplo, de LLM. Agora é a modinha. Pô, legal, LLM, legal. E tem coisas que estão vindo aqui que a gente nem tem noção. Então, eu digo que a modernização ela não tem um fim. Ela é cíclica. Então, é importante a gente saber assim, qual é, aonde, até onde eu vou e qual o apetite que eu tenho E por que que eu preciso resolver isso? Essas perguntas, elas precisam guiar toda a sua estratégia de modernização. E para escalar, é importantíssimo que você tenha essas respostas, né? Não adianta simplesmente falar, eu quero ir para lá. Não, mas por quê? Senão você vai aumentar custo. Senão você vai trazer complexidade. Senão você vai trazer problemas que hoje você talvez não tenha. Porque os sistemas legados, vamos chamar assim, eles foram forjados na produção, eles geraram um problema, baseado no problema a gente corrigiu. Então é o melhor caso de teste que você tem, geralmente. Então isso gera um certo medo e um certo receio de maneira geral.
Conversar com você é sempre uma aula. Porque a minha cabeça foi para um lugar assim, muitas vezes você ouve falar do ponto B, e aí você fala, nossa, eu preciso entender o que é o ponto A, e eu preciso criar os mecanismos, né, para me ajudar nessa travessia, para aquilo que fizer sentido, porque eu tenho uma preocupação de ser super competitivo, né? Nas janelas de oportunidades desse mundo que estão na velocidade que a gente tem vivido, assim. E aí, falando um pouco disso, você falou na sua resposta sobre padrões, né? E aí tem padrões em vários níveis aqui, né? Tem padrões para acelerar processos de software, padrões para abstração de cloud, padrões para você garantir comunicação e alinhamento em times multidisciplinares. Se você quisesse falar aí um pouquinho sobre essa visão de padronização, né? Passando por infraestrutura, engenharia de software, quais são seus pensamentos nesse tema? Alinhados, obviamente, com ter escala e conseguir operar com qualidade depois em serviços em produção, né? Que é tão importante quanto criar as experiências digitais é que elas sejam experiências disponíveis para as pessoas, né?
É um excelente ponto também. Isso aqui, ele de fato acelera e consegue garantir também a adoção rápida aqui em termos de modernização, a escala, né? Que tem ligação com a pergunta anterior. Eu diria que, imagina uma pirâmide. Então, você tem uma parte que ela é base da pirâmide. Então, eu digo assim, se você tem um processo cuja sua infraestrutura ela é entregue respeitando todas as suas políticas de governança, respeitando todas as suas políticas de operação, respeitando geração de dados e analytics para você poder fazer uma boa gestão de uma maneira rápida, de uma maneira que ninguém precisa saber o que está dentro daquela caixinha ali, mas você com um clique consegue utilizar, você teria a base para você poder, de fato, fazer todas as inovações. Sob esta primeira base da pirâmide, talvez tenha a segunda, que são as capacidades técnicas de engenharia de software, pipelines, capacidade de testar de maneira automática, capacidade de testar segurança, capacidade de você conseguir fazer um deploy rapidamente, ter delivery contínuo, ter entrega contínua de software. Esse tipo de mecanismo, eu diria que seria as duas fundações básicas para você olhar isso daqui. Em cima disso, tem toda a questão de codificação mesmo de software. Qual arquitetura que eu vou querer? Ah, eu quero uma arquitetura serverless, eu quero uma arquitetura baseada em três camadas, mesmo rodando em cloud, eu quero uma arquitetura baseada em microserviço, qual o estilo que eu quero, uma arquitetura baseada em evento, eu quero algo responsivo. Tudo isso vai depender do problema que você quer resolver. Do ponto de vista de técnica, todos esses pontos eles são fundamentais. No entanto, quando a gente está falando de modernização, atualmente, da forma como eu gosto de falar e de escrever, de maneira contemporânea, a gente fala que normalmente roda em cloud. Junto com executar em cloud, normalmente um public cloud, a gente precisa ter outras habilidades que os engenheiros de softwares normalmente não pensam. A gente precisa falar de custo, a gente precisa falar em otimização de operação, a gente precisa falar em, cara, eu consigo gerar economia utilizando um processador, um flavor de máquina diferente. Tudo isso, cada camada tem um time de engenharia pensando para, de fato, poder entregar. E tem um outro time de engenharia operando para poder garantir, olha, eu estou entregando a melhor experiência para aquele serviço de negócio. Então, é o que eu costumo brincar, que isso aqui é um Lego, né? É um cubo mágico. Você vira de um lado, você desmonta do outro. Ter esta visão com várias facetas é o que, de fato, faz a diferença para você conseguir ter o padrão, garantir o reuso e, sim, conseguir modernizar ao mesmo tempo. Não é trivial, é bonito pra caramba de falar, difícil pra caramba de fazer, mas é gratificante quando você chega no final de cada jornada, de cada modernização, de cada serviço de negócio. Você fala, vê, pô, tô fazendo a diferença na vida de um cliente, tô fazendo a diferença no dia a dia da equipe, pô, tô gerando benefício de fato também para a empresa. No final do dia, quanto melhor a gente servir o cliente numa eficiência mais adequada, fica melhor para todas as partes também.
Cristone, acho que você explicou mecanismos, né, em todos os layers aqui, trouxe o exemplo muito claro da pirâmide, ou seja, a composição de valor gerado, para que a pessoa desenvolvedora e o cliente também perceba, né, valor rapidamente. Se a gente vai para o como, né, pensando no engenheiro de software, existe algum mecanismo para que esse processo seja acelerado hoje? Consumo de padrões? Como é que isso acontece no dia a dia?
Isso é um excelente ponto, né? Porque não adianta a gente pensar, sonhar e também não conseguir fazer, né? O como, eu diria que ele é a parte relevante da estratégia. Tentando resumir aqui, eu diria que, pelo menos na estratégia do Tony Banco, a gente tem alguns pontos. A gente tem uma cultura forte de colaboração, acho que isso faz bastante diferença. Então, exemplos como o Inner Search, por exemplo, uma comunidade não consegue fazer algo que é importante para o banco, mas uma outra comunidade começa, mesmo que aquela comunidade que é a dona não consiga, e aí essa comunidade adota. Então, esse modelo de Inner Search é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem padrões de arquitetura bem definidos e que são desafiados, a gente tem mecanismos para desafiar isso daqui todo o tempo. E a gente também tem produtos que nos ajudam, sejam produtos, vou dar um exemplo aqui, do StackSpot, que de fato ele padroniza esses módulos de arquitetura, de pipeline, de uma série de outras features que são importantes para a gente poder de fato fazer uma escala e uma padronização, mas produtos também de outros parceiros, que a gente também tem aqui. De repente o próprio Cloud Provider tem uma série de coisas que consegue nos ajudar. Então, eu diria que é uma composição dessas pequenas coisas que não são tão pequenas assim. Cada uma delas é grande pra caramba.
Legal, né, cara? Nossa, jornadinha incrível, hein?
Muita gente pensando junto, né? Não tem jeito. Né?
Como é que você equilibra, assim, esse aprofundamento técnico com a visão ampla do problema a resolver? Como que é a vida, cara, na prática, assim, pra você?
Eu diria que é assim, cara. Acho que a gente tem o privilégio de contar com pessoas incríveis e super inteligentes aqui, que de fato conseguem pensar fora da caixa, sempre desafiar, sempre manter uma régua super alta aqui, e de trazer proposições. Posso dar exemplos aqui de produtos que foram criados como tech products dentro do próprio Itaú Unibanco, antes mesmo dos cloud providers terem dentro das suas próprias prateleiras. Então, vou falar de um produto de streaming que a gente tem aqui de dados. A gente já tinha produtizado dentro do próprio banco, já pensando numa arquitetura baseada em evento e reativa, coisa que a AWS, Microsoft, Google não tinha feito e que no tempo a gente olhou. Mas por quê? Tem muita gente muito inteligente olhando muita coisa que está sendo lançado, muito inserido em comunidade de open source, e ligada de, pô, este problema dá para resolver com este tipo de solução. Ser genuíno em ouvir as pessoas, ser genuíno em entender as ideias e ver como a gente conecta para resolver problemas de pessoas, talvez seja o grande segredo da coisa. E eu acho que tem uma diferença muito grande de ter abertura ao erro, abertura à experimentação, tomar decisões baseadas em dados. Isso tudo mostra o que pode ser um bom caminho em termos de resultado, e o que pode ser somente um caminho de aprendizado. Oh, aprendi que por aqui não dá certo. Não é um erro. Não é um, puta, falhou. Não, cara, tipo, você teve tempo, recurso e oportunidade de fazer. Não aprendemos que por esse caminho não funciona. Qual outro caminho? Esta tentativa, ela é importante também. Então, mais uma vez, eu remeto para a cultura, porque não adianta nada. Não adianta acreditar que vai ter um sabichão que vai conseguir resolver todos os problemas. Não vai. Vai ser, de fato, um trabalho colaborativo, com muita liderança e com muita cooperação. Eu acho que talvez seja esse o caminho do sucesso do como. Claro, vai ter vistas e ideias de parceiros, fornecedores, de cloud providers, de soluções. Cito novamente aqui, o próprio StackSpot é uma solução que ajuda demais, porque padroniza, você traz para o mesmo nível uma padronização de engenheiros que eventualmente não têm a profundidade. Então você pega pessoas experientes e define o padrão, porque sabe que vai dar certo. Poxa, tudo isso junto de fato faz com que a gente tenha uma jornada incrível. E o mais importante, que a gente se divirta e tem um monte de história para contar, né? Poderia ser tema de um podcast futuro. Cara, quais são as histórias engraçadas numa jornada de modernização? Quais foram as dificuldades? Eu acho que dá para escrever um livro, né? A gente já chegou a falar sobre isso. Já, né?
Já vamos deixar você aqui como convidado para ser host no próximo. Você falou sobre cultura, né? Vieram coisas na minha cabeça do vamos de turma, né? Coisas que, putz, realmente a gente não sabe de tudo, né? Então é bastante interessante porque, mesmo passando por assuntos tão complexos, na sua fala eu percebo toda essa humildade de quem tá aprendendo. Cara, foi um prazerzaço, assim, trocar essa ideia com você. É sempre muito bom te rever, é sempre muito bom ouvir as coisas que você tem para compartilhar. Se quiser colocar também suas considerações finais.
Queria agradecer de fato a oportunidade. Eu acho que é super interessante sempre falar sobre esse tema. É um tema que, particularmente, eu tenho uma certa paixão, né? Você mesmo falou ser um estudioso do tema. Eu não me considero estudioso, eu me considero uma pessoa que está aqui para de fato contribuir, ajudar a liderar uma transformação digital e tentar fazer a diferença, seja na vida do cliente, seja na sociedade, seja de repente para até inovar, trazer coisas que eventualmente o mundo não experimentou. Então, acho que esse de fato é um objetivo pessoal e ajudar de fato os desenvolvedores a conectar com as pessoas no final do dia. E o software é a maneira como a gente entrega valor para a empresa e para a sociedade. Então, queria agradecer mais uma vez. Estou à disposição aí para qualquer outro bate-papo que vocês acham que faça sentido no futuro.
Agradecemos demais pela participação, pessoal. Foi uma honra contar com a audiência e dividir um pouco mais do nosso aprendizado com vocês, né? Se quiserem saber mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais, @Zupinnovation. Valeu e até a próxima!